Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07, está começando o Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM em 102,9, ao vivo em gabrielafm.com.br, na grande rede. Um abraço para você de casa, você do trabalho, pessoal que está curtindo a gente desde cedinho, um forte abraço. Pessoal do pedal, pessoal das academias também, galera do carro aí, obrigado pela carona, tá bom? Vamos lá, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Fala, Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Castro. Boa noite,
do Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira, dia 10.
Muito bem, o nosso alô de hoje vai para a Zona Sul de Nelos, né, para o bairro Nelson Costa, para o amigo Almerindo Martins.
Almerindo Martins, sinta-se abraçado, 6:09. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, fechando a quinta rodada. Tivemos ontem Avaí Curitiba. Não deu para o Curitiba, hein, Zé Maria?
É, não deu. O Avaí venceu, né, o jogo de ontem. E veja, Tony, como foi importante, né, essa vitória do Avaí, fechando a quinta rodada do futebol da Série A no jogo de ontem à noite, derrotando o Curitiba por 2-1. É, o Avaí deu um pulo na tabela. É, agora ocupa a terceira posição com 10 pontos. A gente lembra a liderança do futebol da Série A e do Corinthians com 12. É, o Santos é o segundo com 10, o Avaí agora o terceiro com 10 e o América Mineiro é o quarto com 9 pontos. O que surpreende, Tony Café, é que nessas primeiras posições, né, que são posições que garantem disputa da Copa Libertadores da América, a gente tem o Bragantino ainda na quinta posição com 8 pontos e o São Paulo na sexta posição também com os mesmos 8 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, tem um Atlético com 8, o Atlético Mineiro na sétima posição, surpreendente, hein? Caiu muito, né, o Galo Mineiro, tem o Botafogo, agora na oitava posição também com 8, tem um Internacional com 9, com 8, tem um Coritiba na décima posição com 7 pontos, o Cuiabá é o 11º também com 7 e o Atlético Paranaense o 12º com 6. O mais surpreendente ainda nesse início de futebol da Série A é a posição do Palmeiras, né, e do Flamengo, dois gigantes, né? Dois clubes muito especiais, a gente diria que dois elencos muito qualificados no futebol profissional do Brasil. O Palmeiras é o 13º com 6 pontos, o Flamengo é o 14º com 5. Fluminense, o 15º, também com 5 pontos. E o Goiás, na 16ª posição, com 5 pontinhos também. É essa a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Claro que Ceará, Juventude, Atlético de Goiás e Fortaleza continuam na parte de baixo, na zona do rebaixamento. São clubes que não conseguem reagir. Você pode até alegar, Tony, que é início de Campeonato Brasileiro, mas já estamos caminhando, por exemplo, amanhã. Lá teremos uma antecipação da sétima rodada, nesta quarta-feira, com o jogo Bragantino e Atlético Mineiro. Mas a Série A prossegue com a sexta rodada a partir do sábado, entendeu? Entre sábado e domingo teremos o fechamento da sexta rodada. Chegou na hora de ter uma resposta positiva, sobretudo de Palmeiras, do Flamengo e do próprio Atlético Mineiro, que teve uma queda acentuada nesse Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé. 6:13.
Portão no Gabriela Esportiva. Aquele abraço! Gol, 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 gol!
Muito bem, vamos à série que interessa muito aos cruzeirenses, né? Aos gremistas, aos vascaínos. Zé Maria, fechamento da sexta rodada da Série B. Ontem teve jogo entre CRB e Sampaio Correa. O CRB levou a melhor, Zé Maria. Os próximos jogos, a sétima rodada só começa na sexta-feira, a partir das 19 horas. Não é isso, Zé?
É verdade, é verdade. É a primeira vitória, né, do Clube de Regatas Brasil, chegando aí. Continua na última posição da Série B com 4 pontos, mas enfim, venceu. A Série B terá prosseguimento na sexta-feira, 19 horas, uma partida isolada. Ponte Preta e Novo Horizontino. Ainda na sexta-feira, teremos às 21h30, Chapecoense e Sport. Esses dois jogos da sétima rodada da Série B vão acontecer na sexta. Aí teremos no sábado 5 jogos, né? Sábado, 11 da manhã, são 2 partidas, Tony. Criciúma e CRB e Londrina enfrentando o Brusque, jogos das 11 da manhã. No sábado, às 16h, o Tombense enfrenta o Guarani. 18h30 de sábado, Sampaio enfrenta o Vila Nova. E às 20h30 do sábado, teremos CSA e Operário. No domingo, às 16h, tem Náutico e Cruzeiro. Também domingo, 16h, tem Vasco e Bahia. Né? Jogo interessante aí, porque é o Vasco, né? Agora na quinta posição, pela primeira vez, participando na parte de cima da tabela, enfrentando o líder dessa Série B, que é o Sport Clube Bahia. E na segunda-feira, uma partida isolada às 18h, com Ituano enfrentando o Grêmio, para a gente então fechar a sétima rodada desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão, que tem Bahia com 13 na primeira posição, segundo, está ali coladinho com o Bahia, também é o Cruzeiro, também com 13 pontos, né? O Sport do Recife é o terceiro com 11, o Grêmio é o quarto com 10 pontos e o Vasco da Gama na quinta posição com 10 pontos, além da Chapecoense, sexto com 9 pontos, são os 6 primeiros. A gente pela primeira vez, Tony, começa a enxergar que nessa briga desses 6 grandes clubes do futebol da Série B, 4 deles vão reacender e voltar à divisão principal. Então, é importante pontuar, é importante vencer. Campeonato Brasileiro da segunda divisão é ponto corrido. Então, você tem que vencer todos os jogos como mandante e pontuar sempre como jogos, como visitante também, se quiser pensar em voltar à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria. 6:16.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão.
Muito bem, Zé, o Vasco está em 5º lugar na tabela, precisa melhorar muito, precisa ficar entre os 4 até o final do campeonato, né? Até o final, para garantir aí o seu acesso a elite do futebol brasileiro. E o Vasco da Gama, né? Segundo informações da imprensa carioca, está com o elenco inchado pelas contratações da temporada. 6 delas seladas depois do Campeonato Carioca. O Vasco tem promovido aí um rodízio nos jogadores da Série B do Brasileirão. As escalações do técnico Zé Ricardo pouco mudam, né? Mas as opções do banco de reservas viram de jogo para jogo. E na vitória sobre o CSA, por exemplo, Isaac foi relacionado pela primeira vez na Série B. E Luiz Henrique, que entrou aos 45 minutos do segundo tempo no lugar de Gabriel Peck, havia sido opção apenas no jogo de estreia contra o Vila Nova. Os dois meias foram contratados no início da temporada. É o seguinte, Zé Maria, elenco inchado, tem opções para o Zé Ricardo formular, fazer um grande time?
Bom, eu não diria um grande time, mas eu diria que o Vasco tem opções para ele observar. Só que o Zé é muito cuidadoso, é muito devagar, Tony.
São 35 jogadores, então, viu, Zé?
Você, pois é, 35 jogadores para disputar um campeonato brasileiro da Série B, entendeu? Então, ele deveria estar rodando mais esse elenco para procurar buscar a formação ideal do time do Vasco. Eu não sei se o Zé Ricardo finaliza esse campeonato brasileiro dirigindo o Clube de Regatas Vasco da Gama, não. Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente percebe a insegurança, né, do comandante do Vasco na área técnica do time do Vasco. Claro que o Vasco venceu esse último jogo, esses 3 pontos, né, diante do CSA, foram muito mais importantes do que, por exemplo, a gente ter uma conclusão mais definitiva sobre o comportamento do time. O Vasco ainda no campo de jogo apresentou erros, né, que estão acontecendo desde o início desse campeonato brasileiro da segunda divisão. Então é um Vasco ainda buscando a sua melhor formação, buscando a sua melhor arrumação. Eu diria, Tony Café, que a vitória valeu muito pelos 3 pontos. Claro que o jogo do domingo será fundamental, porque o Vasco volta a jogar dentro de casa, né? E dentro de casa, no São Januário, funciona como um autêntico alçapão, porque a torcida do Vasco dá resposta, né? No jogo do meio de semana, nós tivemos o quê? Nós tivemos um público de quase 16 mil torcedores, mas esse jogo diante do Bahia, com o Vasco agora subindo para a quinta posição, né? Tudo indica que teremos um Vasco com um público ainda muito maior com relação ao jogo de domingo. Então, vamos esperar o jogo de domingo, porque agora é um Vasco que vai ter o apoio da torcida jogando em casa. Isso muda muito de figuração, né? O Bahia não tem feito bons jogos fora de casa, tem alternado bons e maus momentos, e por isso perdeu para a equipe do Ituano, jogando em Itu. Então, vamos ver se o Vasco vai conseguir tirar proveito disso, porque ainda é um Bahia sem poder utilizar os seus melhores jogadores, que estão machucados, dentre eles o atacante, o principal atacante do Esporte Clube Bahia, o colombiano Hugo Rodallega. Então, vamos aguardar o jogo do final de semana para a gente ter um posicionamento melhor do Vasco. Agora, pela pontuação do jogo diante do CSA, valeu muito, entendeu? Muito embora, entendeu, que o Vasco tenha apresentado poucas opções ofensivas, com uma equipe que teve, Tony Café, dificuldade, né, em furar o sistema defensivo do clube alagoano, né? O Vasco teve muita dificuldade. E o jogo acabou sendo o lance que definiu o jogo diante do CSA, foi de graças, né, ao Figueiredo. E finalizou uma bola, a bola bateu na trave e na volta o Gabriel Peck acabou concluindo para o fundo do gol. Quer dizer, foi um lance isolado, entendeu? Em raríssimos ataques que o Vasco realizou, porque foi um Vasco, repito, com muita dificuldade em furar a retranca do CSA. O CSA, em muitos momentos desse jogo em São Januário, utilizando 2 linhas de 5 que criavam uma dificuldade muito grande ao time do Vasco.
Muito bem, Zé. E o Gé fez um levantamento entre os clubes da Série A para ver a questão de número de sócios, né? E o Vasco é o sétimo time com mais sócio entre séries A e B, né? Isto é bom e, ao mesmo tempo, faz com que o Vasco, né, mostra com que o Vasco adiante o lado, né, comece a ganhar e comece a se classificar em posições expressivas, para que não haja uma fuga de sócios, como houve em outros times grandes da Série A e da Série B, Zé Maria.
Se fosse só a fuga de sócios, menos mal, né? Mas a realidade é que um time que tem uma grandeza, né, que está inserido entre os sete maiores, analisando a Série A e a Série B, entendeu? A gente percebe que é um clube grande que tem uma cobrança muito forte. E essa cobrança é que cria essa instabilidade emocional no elenco da equipe do Zé Ricardo, que precisa fortalecer o seu trabalho disputando esse campeonato brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, 6h23.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
6h23 da Gabriela FM, você está ouvindo o Gabriela Esportiva comigo e com o Zé Maria, com Tony Café e Zé Maria. Comigo é Zé Maria, um presidente campeão, viu, Zé? Ô, Zé, terceira rodada da Copa do Brasil, hoje tem jogo a partir das 19 horas, tem América Mineiro e CSA, tem Bahia, tem Atlético do Paraná e também, aliás, Juazeirense amanhã, a partir das 19 horas.
Juazeirense amanhã. É um campeonato que a gente lembra, a Copa do Brasil essa semana, em jogos importantes, porque já é o jogo número 2, né, dessa terceira rodada, Tony. Então, já é jogo decisivo nesse mata-mata da Copa do Brasil. América e CSA são 3 jogos esta noite, o primeiro 19 horas. América Mineiro e CSA. O América com uma vantagem muito grande, né, porque venceu o jogo de ida nas Alagoas por 3-0. Eu diria que é um América Mineiro muito tranquilo para passar para a quarta fase da Copa do Brasil, né, e o CSA, né, candidato a deixar a Copa do Brasil nesta noite de terça-feira. Teremos às 20h30, Azuriz e Bahia, né? Azuriz e Bahia, esse jogo na Fonte Nova foi decepcionante, Tony. O Bahia não conseguiu penetrar, fazer gol, foi um empate de 0-0, e essa decisão vai acontecer lá no interior do futebol paranaense, o Azuriz, que é um dos clubes mais novos do futebol profissional do Brasil. E ainda na noite de hoje, 21h30, o Atlético Paranaense, também muito candidato, né, a eliminar o time do Tocantinópolis. São os 3 jogos desta noite. Eu diria que o Atlético é muito favorito a seguir em frente nessa Copa do Brasil. Na quarta-feira amanhã, teremos o Azerense Palmeiras, né? No primeiro jogo que aconteceu a semana passada, tivemos vitória do time do Palmeiras jogando na Arena Barueri pelo placar de 2-1. Esse jogo da manhã vai acontecer no mando de campo da Juazeirense. Mas como o estádio Adalto Moraes foi vetado lá em Juazeiro, porque nessa fase tem que ser estádios com capacidade de 10 mil torcedores, a Juazeirense pensou no aspecto financeiro e levou esse jogo para o interior lá do Paraná, para Londrina, para o Estádio do Café, Tony Café, que é uma das cidades onde o Palmeiras tem uma torcida muito forte. Claro que aí foi uma decisão analisando o aspecto financeiro da diretoria da Juazeirense, porque é um Palmeiras também muito favorito para seguir em frente nesta competição. Teremos amanhã também Ceará e Tombense, teremos nesta quarta-feira Flamengo e Altos, também jogo das 19h30. Flamengo da mesma forma, né? Muito forte, muito favorito para eliminar o Altos do futebol do Piauí, e teremos também Vila Nova e Fluminense. Ainda na quarta-feira, Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro. O Corinthians teve no primeiro jogo dificuldade nesse duelo com a Portuguesa do Rio, né, e acabou empatando em 1-1. Teremos Cuiabá e Atlético de Goiás, e aí a série, a Copa do Brasil segue na quinta-feira com mais partidas. Vitória e Fortaleza é o jogo que vai acontecer na quinta-feira. O Fortaleza muito forte, muito favorito a eliminar o Vitória. A diferença de elenco é uma diferença muito grande. Estamos falando de um Fortaleza que disputa a Copa Libertadores, campeonato da Série A, com o Vitória, que não consegue dar resultados disputando um campeonato brasileiro da terceira divisão. Ainda ontem, o Vitória empatou com o Aparecidense em 0-0. Já realizou 5 jogos na Série C, na terceira divisão do nosso futebol. Venceu um, empatou um outro jogo, o jogo de ontem, e já perdeu 3 jogos. Então é um Vitória, eu diria ainda, é um Vitória muito desorganizado, com um elenco muito fragilizado, entendeu? Disputando esse campeonato brasileiro da terceira divisão. Teremos também na quinta-feira São Paulo e Juventude, teremos Cruzeiro e Remo, Santos e Coritiba, e o Botafogo, né? Muito forte, jogando no Engenhão diante do Ceilândia. É o Botafogo que, na minha opinião, já consolidou o resultado, vencendo com facilidade o Ceilândia no jogo que aconteceu numa Mané Garrincha lá em Brasília. Aí a Copa do Brasil, vai ter mais 2 jogos que vão demorar alguns dias, né? O primeiro é Brasiliense e Atlético Mineiro. Esse jogo está programado para 22 de maio, né? Brasiliense e Atlético Mineiro. E o segundo em 31 de maio, entre Bragantino e Goiás. A gente lembra sempre, Copa do Brasil é mata-mata, Tony Café. Nesse momento, são 32 equipes brigando, mas só 16 vão seguir para a próxima fase da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 6h29, abração pro meu amigo Cacá Ferreira, Sena Piu Piu em Itabuna. Alô, alô, Nadson Monteiro, toda essa rapaziada bacana aí, sempre ligados na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Tá aí o hino do São Paulo, Zé Maria, eu não sei porquê, mas os hinos que eu acho mais bacanas é o do Bahia, o do Vasco da Gama e o do Flamengo. Os outros hinos eu acho um pouco estranho, eu não sei você. Ô Zé, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, foi denunciado pelo STJD.
Você acha o hino do Flamengo bonito?
Eu acho.
Ele foi muito bonito. A primeira declaração que ouço de um Vasco, né? Porque a gente até... Muita gente pode até achar, viu, Tony?
Mas a gente
não vê, assim, essa declaração de forma, entendeu... eu diria assim, de forma tão contundente, né?
Eu sou um cara bem resolvido. Eu sei que eu sou vascaíno, Vasco da Gama. Eu sou Vasco da Gama, de qualquer jeito, ganhando ou perdendo. A gente critica aqui porque faz parte disso. Mas eu não posso negar uma coisa que é
Bom, você tem absoluta razão. Uhum. O hino do Malvadão faz muita diferença também, entendeu? A realidade é essa.
Vamos lá. O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, foi denunciado pelo STJD em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva pelo incidente ocorrido no empate contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e pode pegar até 16 jogos no gancho, tá? Ceni criticou a atuação do quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, né? Que foi quem pediu ao árbitro Bruno Arlio de Araújo que ele fosse advertido. Ele entrou, né? Ele negou também ter ofendido aí Chaves e contou que havia solicitado ao delegado da partida que desse a sua versão sobre o cartão amarelo recebido momentos antes, né? O que, segundo o treinador, fez com que o quarto árbitro pedisse o cartão vermelho para a Ceni. Né? Na súmula, Araújo relatou que Ceni deixou a área técnica, protestou e depois ocasionou um tumulto, né? Por sair deliberadamente da sua área técnica, discordando e protestando contra os gestos da direção do quarto árbitro Salim Chaves, né? Proferindo as seguintes palavras: arbitragem caseira. Informou ainda a súmula que após a expulsão, o mesmo ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando aí um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo e somente se retirando após o auxílio de integrantes da sua comissão técnica. Por isso, o Rogério pode pegar 16 jogos de gancho. E isso vai prejudicar o time de São Paulo. Não é isso, Zé Maria?
Claro, vai prejudicar o time do São Paulo, né? E vai ficar muito evidente. E ele mesmo, né, criou essa situação de dificuldade. Aliás, os técnicos que estão trabalhando no futebol brasileiro, né, precisam moderar mais, né, porque aquela área técnica ali tem limitações, Tony Café. Então, a gente observa determinadas reações, às vezes, que surpreendem muito, né? pela negatividade, né, da decisão desses técnicos, né? O Rogério Ceni, por exemplo, não se comportou bem nesse jogo lá em Bragança Paulista, e a gente também tem visto, né, o português Abel Ferreira dando o showzinho dele também à parte, no jogo do Palmeiras, nos jogos do Palmeiras. Então, se é chegada a hora de haver uma decisão, o tribunal precisa tomar uma decisão, até para servir de alerta, que a área técnica tem limitações. Ali a área técnica, espaço para o técnico, o profissional técnico, orientar sua equipe, né? Mas não para tomar determinadas atitudes, muito embora a gente também, em alguns jogos, tenha observado um comportamento nada amigável dos quatro, dos chamados quatro árbitros, né? Que, na maioria das vezes, ajudam muito pouco, mas criam sempre situações de litígio ali muito próximo, nas áreas técnicas, quando trabalham nesses jogos. Então, vamos aguardar aí o Tribunal de Justiça. Agora, o Abel Ferreira também é um show à parte, né? Reclama até dele mesmo, né? Nos jogos do Palmeiras, é muito gritante, né? Esse tipo de ação, entendeu? E esses técnicos precisam, né? Entender que ali é uma área técnica destinada para a orientação das suas equipes, né? E que é preciso regular o comportamento de todos eles.
Muito bem, Zé. 6h34, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h34.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, Zé Maria, futebol europeu, o Liverpool sofreu, mas venceu o Aston Villa de virada por 2-1 hoje em pleno Villa Park, né, em jogo atrasado pela 33ª rodada do campeonato inglês. Com o triunfo fora de casa, os Reds igualam a pontuação do líder Manchester City. O volante brasileiro Douglas Luiz abriu o placar para o Aston Villa aos 3 minutos do primeiro tempo, né? E Matip deixou tudo igual para o Liverpool aos 5 da etapa inicial. Mané de cabeça decretou a vitória dos Reds aos 19 segundos do segundo tempo. Aos 19 do segundo tempo, Zé. O futebol europeu aí é aquilo que você sempre cobra, né? Quer que a seleção brasileira comece a fazer seus amistosos aí com seleções expressivas do velho continente, não é isso, Zé?
Claro, né, Tony? Pra gente, não esses amistosos, né, que estão sendo marcados, por exemplo, vai jogar com a Coreia dia 2 de junho, esse jogo vai ser em Seul, às 8 da manhã, Tony Café, é o horário aqui do Brasil. Depois tem um jogo no dia 6 de junho contra o Japão, né? Um jogo que vai acontecer às 7h20 da manhã e finaliza o amistoso, ainda amistoso, com a seleção argentina, dia 11 de junho, na Austrália, né? Jogo que também vai ser mostrado pela TV às 8 da manhã, com Brasil e Argentina. A gente lembra, Tony, que ainda vamos ter que cumprir um jogo em setembro, na data FIFA de setembro, com a seleção da Argentina, aquela mesma partida que não aconteceu, que foi paralisada lá na Neoquímica Arena, no campo do time do Corinthians. Mas é isso. A gente gostaria de ver os clubes do futebol europeu. Esse Mané aí é um jogador muito diferente, muito especial, né? Quer dizer, é um futebol em alta intensidade. É isso que a gente gostaria de ver, porque o Brasil já definiu, só falta agora um jogo que não vale absolutamente nada, porque já está classificado, a própria Argentina também já classificada para a Copa do Mundo. Pelo menos esse jogo das eliminatórias com a seleção da Argentina vai ter um grau de dificuldade maior. Então, eu diria, nesses quatro jogos que vão acontecer, que já foram anunciados, pelo menos teremos dois duelos, né, contra a seleção argentina, que, de qualquer maneira, é o melhor futebol, né, depois do futebol do Brasil, aqui nas eliminatórias sul-americanas, Pelo menos é o que os números das eliminatórias demonstram, né? O Brasil em primeiro, a Argentina em segundo. Mas, enfim, a Copa do Mundo é logo ali. Novembro e dezembro teremos jogos da Copa do Mundo, né? E a gente espera que a seleção brasileira possa disputar uma Copa do Mundo diferente das últimas Copas, porque de 2006 para cá, Tony, não ficou nada de positivo. 2006, 2010, 2014 foi aquele vexame, né? 2018 também na Rússia, né? Fomos eliminados pela Bélgica também. Então, espero que o Brasil, nesse último trabalho do técnico Tite, né, possa estar reunindo os melhores em atividades neste final de ano para fazer uma Copa do Mundo diferente lá no Catar.
Muito bem, a gente continua na Europa, 6h47, já sem chances de título na Liga. O Barcelona foi a campo nesta terça-feira para encarar o Celta de Vigo pela 36ª rodada da competição nacional. Um resultado positivo poderia dar ao Barcelona uma grande possibilidade de terminar a La Liga na segunda posição, fazendo valer aí o mando de campo. A equipe de Xavi Hernández venceu por 3-1 com gols de Memphis e Aubameyang. Aubameyang quase não sai duas vezes, né? E Lago Aspas descontou aí. É o Barcelona, não é aquele Barcelona, né, Zé Maria, da década de 90.
Que... É um Barcelona muito renovado, né, Tony? Entendeu? É um Barcelona muito diferente, tem aquela intensidade. Mas, enfim, toda a equipe passa por esse processo de renovação, né? A gente tem aqui um caso muito próximo aqui do futebol brasileiro, que eu diria que é o Botafogo, né? Gostaria até de aproveitar esse momento para dizer para você que o trabalho que Luiz Castro, o português, realiza no time do Botafogo, a gente já começa a perceber um Botafogo arrumadinho, Tony Café, um Botafogo já definido o seu elenco. Não é porque venceu o Flamengo, não.
Pera um mas pouquinho, o Flamengo, Zé, pelo... pera um pouquinho só, pera um pouquinho, ó.
Vôlei, basquete.
Pera só um pouquinho.
Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Olha aí, Zé Maria. Botafogo. Vamos dar moral à torcida da
Estrela. Dá moral porque eu, por exemplo, analisando aquele jogo que aconteceu no domingo de manhã, percebi, entendeu? Enxerguei um Botafogo arrumado. Né? A gente percebeu, analisando aquele jogo, detalhes desse time do Botafogo que começa a ter uma cara. É uma equipe que me agradou muito, e uma equipe, Tony Café, que reúne pelo menos 5, talvez 6 jogadores que nunca tiveram a oportunidade de disputar um futebol da Série A. Estão disputando agora. Então isso acaba dando relevância ainda maior a esse trabalho do português Luiz Castro. Eu tenho certeza que o Botafogo, em pouco tempo, vai estar uma equipe muito arrumada. E essa vitória, claro, dá moral ao time do Botafogo, né? Gostei muito da atuação de domingo, continua sendo um grande goleiro, o Gatito Fernandes, né? Paraguaio, já estabelecido no Botafogo há muitos anos, né? Gostei do Sarazia, que jogou pelo lado direito, na lateral direita, Canu sempre muito forte, Victor Cuesta, né? Sem dúvida nenhuma, principal peça da zaga do time do Botafogo, e o Daniel Borges, uma bela surpresa, o lateral esquerdo que jogou domingo com a camisa de número 20. O meio campo com o Tietê, quem não lembra de Tietê? Tietê no primeiro momento, jogador revelado pelo time do São Paulo, né? Jogou muitos jogos pelo time do São Paulo e disputou, e foi campeão como Atlético Mineiro, né? Jogando também o Campeonato Brasileiro do ano passado. Tietê é a mais nova contratação e domingo fez um bom jogo ali com o Luiz Oyama, o Tietê, e só o Gustavo Sauer foi a peça mais distoante que não me agradou naquele time do Botafogo. Gostei de Diego Gonçalves, o camisa número 11. E claro, o Botafogo, além de ter o Erickson, que é um matador na acepção da palavra, Tony Café, clareou, ele está chutando. É, o Botafogo tem também na reserva do Erickson uma joia, né, que é o Matheus Nascimento, jogador revelado pelo time, pelo próprio Botafogo. Esse time do Botafogo, além do Vitor Sá também, que teve boa participação no Clássico lá em Brasília, eu diria para você que o Botafogo, que mexeu muito, porque o ano passado disputou o campeonato da Série B, aí teve que mudar no seu elenco para formar uma equipe com a cara da Série B. E esse ano, voltando ao futebol da Série A, teve que mexer demais também, teve que fazer uma reformulação, que a gente já começa, já me agrada muito as primeiras ações desse americano, né? O Taylor, né? Não lembro bem o nome dele, mas enfim, essa parceria com o Botafogo, Tony, a gente já começa a perceber uma equipe bem treinada e dando uma resposta muito interessante do campo de jogo.
Muito bem, você está falando de Botafogo aí, o Botafogo, né, renovou, né, acertou nesta terça-feira a renovação do contrato aí do zagueiro Canu com aumento salarial. O jogador assinará com o clube novo vínculo até o fim de 2025. O clube deve oficializar aí o novo acordo com o capitão do time nos próximos dias, Zé Maria.
E não poderia ser diferente, porque o Canu, como queiram, é uma peça muito interessante, né? Ele correspondeu plenamente, um dos bons zagueiros. Aliás, eu gostei dessa dupla ao lado do Cuesta, né, que já atuou também no time do Internacional. Essa foi uma equipe muito forte. Para você enfrentar um ataque com a movimentação do time do Flamengo, Tony, porque o Flamengo, gente, não fez um mau jogo no domingo, não, né? O azar do Flamengo foi o bom momento do Gatito Fernandes, né? Goleiro do time do Botafogo. Mas o Flamengo se movimentou bem. O Flamengo teve bons momentos com o próprio Bruno Henrique, com o próprio Lázaro, que entrou bem no campo de jogo. Eu diria de que o Botafogo é que foi uma bela surpresa no domingo, né? Nesse futebol diferente, das 11 da manhã, no futebol da Série A.
Muito bem, isso, bem, bem colocado o que você falou. A gente brinca, né, faz meme na internet e tal, entra nessa onda, mas eu acho que é algo muito natural, né? O resultado do Botafogo e Flamengo, entendeu? Isso não quer dizer que o Flamengo...
Não, olha, Tony, natural, porque o futebol, sim, ele nos proporciona isso.
Exatamente.
Agora, se a gente for analisar com a frieza dos números, né, e dos elencos, Tony, não há dúvida.
Mas
o elenco do Flamengo é um elenco muito superior.
Mas o futebol tem o seu, tem a sua peculiaridade justamente por isso.
Exatamente, porque ele não é uma ciência exata, uhum, né, Tony Café? Então, eu diria para você que o teste foi um teste de ferro, em que o Botafogo correspondeu plenamente.
Muito bem, vamos lá, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Olha, Zé Maria, a violência das torcidas organizadas não poupa nem mesmo os jogos da categoria de base, viu? Na tarde desta terça-feira, durante o segundo tempo do jogo entre Sport e Corinthians, na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil Sub-17, integrantes da maior facção, né, uniformizada do clube pernambucano, invadiram o setor de visitantes para agredir e roubar as camisas de poucos corintianos no local. A partida precisou ser paralisada por cerca de 5 minutos por conta da violência iniciada aos 41 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Corinthians chegaram a correr para o meio do campo por conta da confusão, Zé. Houve cobrança de ingressos e a entrada se deu com a doação de 1 quilo de alimento, né? Não havia policiamento no local. Segundo o delegado do jogo, não foi pedido presença da polícia militar dentro do estádio pelo clube, Zé Maria. Havia viaturas fazendo ronda.
Jogos da categoria sub-20, né? Uhum. Entregue ao tempo. Né, Tony Café?
Aí é culpa de quem, Zé, nesse caso?
O Sport, que é o responsável pelo estádio, pelo jogo, é o mandante do jogo, entendeu? Tem que ser punido o Tony Café.
Sim, entendeu? Aquilo que a gente falou ontem. Aquilo que a gente falou ontem.
Claramente, entendeu? Porque não existe isso. Eu tenho acompanhado os jogos aqui do Barcelona, do Campeonato Baiano de Juniores, e já que você fez essa colocação aqui, e eu até então não tinha me reportado, e a Polícia Militar tem comparecido sempre, em bom número, nos jogos aqui no Estádio Mário Pessoa. Todo clube mandante, em qualquer competição, tanto de sub-20 como de competição de futebol profissional, tem que ter a presença do policiamento. Estamos falando de futebol, de emoção, né, Tony?
Uhum.
Então é claro que foi uma falha muito grande do clube pernambucano. Eu diria que uma falha imperdoável do esporte do Recife.
Muito bem, tem que aquele esquema que a gente falou ontem, tem que perder pontos. Só dói quando perde pontos na tabela lá e aí o cara cai. Aí vai pensar duas vezes, porque é inadmissível esse tipo de comportamento. O torcedor não vai querer ir mais ao campo, Zé. Com índice de violência a essas alturas. Vamos lá, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o técnico Tite fará na manhã desta quarta-feira a penúltima convocação da seleção brasileira masculina antes de fechar a lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo no Catar, Zé, no final do ano. Às 10 horas, na sede da CBF, serão divulgados aí os 26 atletas escolhidos para os amistosos contra a Coreia do Sul, Japão e Argentina. As partidas serão disputadas nos dias 2, 6 e 10 de junho em Seul, Tóquio e Melbourne, respectivamente. Né? Depois destes amistosos, o Brasil terá apenas mais duas datas FIFA pela frente antes da Copa. Será em setembro, quando a seleção deve enfrentar a Argentina em jogo suspenso das eliminatórias e possivelmente o México em amistoso. Assim, a convocação desta quarta-feira tem grande importância e deve ajudar aí a afunilar a concorrência por vagas. Se por um lado há nomes praticamente garantidos no Catar, por outro ainda há disputas abertas em diferentes setores, né? Em diferentes setores. Goleiros. Essa aí é uma das posições que é difícil haver surpresas até o Mundial. Salvo, é claro, caso a lesão. Alisson do Liverpool, Anderson do Manchester e o Everton do Palmeiras serão nomes já consolidados na seleção e que participaram de todo o ciclo da Copa. Apesar de Ederson ter sido escolhido na fase final da Copa América no ano passado, Alisson iniciou 7 dos últimos 9 jogos da seleção e tem aí um passo adiante para chegar como titular no seu segundo Mundial consecutivo. Embora bem avaliado, Everton corre por fora na disputa, Zé Maria.
A gente são dois goleiros aí atuando no futebol europeu, né, Tony? Então, a disputa é muito interessante. O Everton do Palmeiras é o único, né, goleiro brasileiro aí que desde o início, né, está nessa relação de três. São os três melhores nessa posição, nada a questionar. Para mim, são os três melhores goleiros que vão servir à seleção do Brasil.
Mas tem também os zagueiros aqui, o Nino do Fluminense e o Léo Ortiz do Bragantino. São nomes aí que agradam aí a comissão técnica da seleção, Zé.
Vamos aguardar. Ele utilizou outros, né?
Uhum.
Por exemplo, o Militão, né, ele esteve sempre convocando o Militão, zagueiro do Real Madrid, utilizou também o Marquinhos, o Thiago Souza, né? Enfim, vamos ver. Eu, sinceramente, acho muito difícil, né? O Nino está inserido aí entre os zagueiros que serão relacionados, muito embora a gente reconheça que é uma peça muito importante nos jogos do time do Fluminense. É um zagueiro, um dos veteranos, entendeu, Tony? E praticam o futebol com muita intensidade. Mas já vejo, né, Thiago e Marquinhos são muito fortes aí para brigarem como titulares, como zagueiros titulares do Brasil nessa Copa do Mundo do Catar.
Muito bem. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do batalhão especializado em policiamento em estádio, né, citou aí a iminência de protestos e tumultos na recomendação que fez a CBF adiar de domingo, dia 15, para segunda-feira, 16, a partida entre Vasco e Bahia, válida pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão. O clube cruzmaltino questiona a orientação da PM. Estranha a rapidez da decisão pelo adiamento e tenta reverter a situação. O BEP enviou o ofício assinado pelo tenente-coronel Ilmar, né, à Federação do Rio, na noite da última segunda-feira, falando 6 dias para a data em que o Vasco e Bahia estava inicialmente marcado. Botafogo e Fortaleza do Nilton Santos pela Série A está marcado para o mesmo dia e horário, Zé.
Pois é, uma em São Januário, outra no Engenhão, e a polícia está tendo dificuldade, né, na realização de 2 jogos, né, no Rio de Janeiro no mesmo dia. Não sei não, viu, Tony? Não vi ainda nada com relação a essa mudança de domingo para segunda-feira, mas claro que esse jogo da Série B, entendeu? Um jogo muito interessante para o Vasco, muito decisivo, né, para o time do Vasco, porque o Vasco precisa, né, construir uma vitória para finalmente se encaixar na parte dentre os quatro primeiros colocados, que são essas vagas que vão garantir um retorno ao futebol da Série A, claro, depois das 38 rodadas realizadas.
O que a PM teme, Zé Maria, na verdade, é de uma possibilidade
um encontro de torcidas, né?
Se o Vasco perder, a possibilidade da torcida do Vasco é fazer protesto e tumultuar, né? E ele alega também que o Botafogo ultimamente tem arrastado muitos torcedores para os estádios. E isso pode haver esse encontro, essa coisa, essa resenha. É um time que subiu e outro que continua na segunda divisão. Acredito aí.
Acontece, né? Metrô, né, Tony?
Exatamente, eu acredito na versão da polícia.
Claro, vamos ver aí. Tudo indica, se essa tese for mantida, a CBF então deve transferir o jogo de Vasco e Bahia. Até então, o jogo está programado para domingo, entendeu? Mas deve acontecer então na segunda-feira, né? Porque já teremos também o Botafogo jogando pelo futebol da Série A, né? O Botafogo vai enfrentar o Fortaleza no domingo, 16 horas. Mesmo horário de Vasco e Bahia, também domingo, 16 horas, entendeu? A preocupação, né? A polícia tem seus setores de inteligência, né, Tânia Café?
Sim, com certeza.
Tem, claro, e tem que haver bom senso nesse aspecto, pela rivalidade, né, dos dois times, né? Um é da Série A, o outro está momentaneamente disputando o campeonato da Série B, e poderiam sim ter encontros de torcidas, sobretudo, né, no retorno de 2 jogos que vão acontecer às 16h do mesmo dia no Rio de Janeiro.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
7:03 na Rádio Mais Ouvida da Bahia, 24 horas ao vivo também na internet, em gabrielfm.com.br. Zé Maria, derrota para o Botafogo aumentou a pressão sobre o técnico Paulo Souza do Flamengo, né? Aliado a isso, as recentes declarações do ex-técnico Jorge Jesus colocaram a diretoria rubro-negra em xeque, tá? No entanto, o meia Everton Ribeiro saiu em defesa do treinador. O jogador ressaltou que o português vem fazendo um bom trabalho com o elenco, né? Ele disse o seguinte: temos tudo para fazer um grande ano com o Paulo, né? Cada vez mais ele nos mostra o caminho, a cobrança é grande, né? Temos que melhorar, levantar a cabeça para o próximo jogo e já vencer. Flamengo é isso, é cobrança, né? É estar acima de tudo. Só com vitória para melhorarmos, disse aí o atleta. Você concorda aí com o Everton Ribeiro, Zé?
Olha, Tony, o futebol do Everton caiu muito, né? Nesses últimos jogos do time do Flamengo. Ele é um jogador que perdeu uma intensidade, por exemplo. Mas o Flamengo tem um elenco ainda muito qualificado. O futebol é isso. Tem a boa fase, tem a má fase também. É preciso ter paciência. Eu não vejo, nesse momento, nenhuma possibilidade, né, do Paulo Souza deixar o comando técnico do time do Flamengo. Eu acho que o Mister Jorge Jesus só acabou ajudando o Paulo, porque aquela falta de ética acabou dividindo muitas opiniões no Brasil, porque, convenhamos, né, o Jorge Jesus foi muito deselegante, né, na sua passagem aqui, nessas férias aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas, enfim, é um Flamengo que, claro, tem muita intensidade, Tony. É um calendário muito maluco. Por exemplo, já estamos disputando nesta semana jogos de Copa do Brasil. Aí, na semana que vem, já voltamos em ritmo de Copa Libertadores. É o Campeonato Brasileiro do fim de semana. É, o futebol não para. E o Flamengo, gente, não tem. Mas aquele elenco, o elenco do Flamengo, é o mesmo elenco praticamente dos últimos 3 anos, né? E 3 anos acaba aumentando ainda mais o limite de idade desse time do Flamengo, né? Então tem jogadores que sentem muito mais, mas é um Flamengo que ainda tem jogadores de boa qualidade técnica. Agora, claro, é um time que tem sido muito prejudicado pelas contusões, que estão sempre tirando, impedindo a atuação de determinados jogadores titulares, como, por exemplo, no jogo de domingo, quando tivemos a contusão do goleiro Santos, né, que chegou recentemente ao time do Flamengo. Mas eu diria, Tony Café, que o Flamengo tem tudo para mudar essa imagem. Esta semana tem um jogo muito fácil pela Copa do Brasil, porque a gente não tem como você temer o Flamengo jogando no interior lá do Rio, enfrentando o Altos do Piauí. A diferença é muito grande, né? A diferença é absurda. Então eu diria que é um Flamengo muito forte com qualquer time. Com time titular, com time alternativo, com time de reservas. É um Flamengo, entendeu? Que não vai ter dificuldade em eliminar o time do Altos. E no final de semana, o Flamengo, sim, aí precisa ter uma resposta positiva. Aí o jogo já tem uma intensidade diferente, porque joga no Ceará, entendeu? No sábado, 16h30, enfrentando a equipe do Ceará. Aí sim o Flamengo vai ter, eu diria, um jogo com um grau de dificuldade maior. Mas o Flamengo precisa vencer. O Flamengo precisa sair dessa situação na tabela. É, hoje o Flamengo está na 14ª posição com 5 pontos. É uma campanha muito ruim, e nós já estamos, né, anunciando aí o quê? A 6ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Série A. Na 6ª rodada são 18 pontos disputados. E a gente lembra que o Flamengo só tem 5 pontinhos ganhos até então. Precisa vencer o Ceará. Claro que tudo indica que o Flamengo tem elenco para chegar no Ceará, entendeu? E buscar um resultado de vitória. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro perderam a intensidade, né? O Atlético, nesta semana, ficou evidente a queda ali das primeiras colocações, né? É um Atlético, entendeu? Que teve pela primeira vez, está convivendo numa realidade que não é o dia a dia do Atlético Mineiro, né? campeão do ano passado desse campeonato da Série A, e nesse momento, né, eu diria que é um Atlético Mineiro ali na 7ª posição, Tony Café, com apenas 8 pontos ganhos. Então, essa posição do Atlético, essa posição do Flamengo, essa posição do Palmeiras, não reflete a realidade desses 3 clubes, que são os 3 elencos mais qualificados do futebol profissional do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 7h08.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Meu amigo Zé, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações.
Bom, falando em elenco, né, a gente torce para que o Bahia não dê vexame esta noite na Copa do Brasil, porque é um jogo decisivo. Empatou o primeiro jogo na Fonte Nova em 0x0 com o Azuriz, né? E novo empate, teremos cobranças de penalidades. Copa do Brasil é mata-mata. Então, é um time, é um dos times mais novos do futebol brasileiro. Esse Azuriz, né, do futebol do Paraná. E o Bahia tem um elenco, entendeu? Muito mais qualificado do que o Azuriz, entendeu? Espero que não tenhamos, né, nenhuma surpresa nesse jogo, porque ficou evidente que o Bahia deixou essa decisão muito em aberto quando não teve forças para vencer o jogo de ida na Arena Fonte Nova. E que o Bahia, portanto, possa passar, porque sair nesse momento para um clube que está construindo sua história, está iniciando a sua participação no futebol profissional, né, seria um prejuízo incalculável para o Bahia nesse momento deixar de receber as vultosas premiações da Copa do Brasil. Então, o Bahia precisa acordar para esse jogo no futebol do interior lá do Paraná. Um forte abraço, Tony. Boa noite a todos. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã e a gente volta daqui a pouco com o Top 15 Gabriela FM. Gabriela Esportiva fica por aqui no oferecimento do Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. É InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.